Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Com a mudança de hora no fim de semana, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 14 de março. Lá fora hoje faz frio, há neve, 1 grau centígrado. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Volares. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Parlamento Britânico aprova a saída da União Europeia. A Turquia proíbe o embaixador holandês de entrar no país. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Chivuco Vuco critica o uso do meio de Estado na campanha do MPLA.
Nós estamos abertos a este debate. Agora, as outras formações políticas terão de passar da prática, da teoria à prática, como saberá.
Vamos também ter comentários à Comissão de Estado de Desenvolvimento, anunciada pelo Presidente Eduardo dos Santos, e falar da enfermagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A proposta de lei para autorizar o governo britânico a notificar a União Europeia da saída do país foi hoje aprovada pelo Parlamento Britânico após a derrota da Câmara dos Lordes na votação de duas alterações. As duas emendas pretendiam inserir no texto da lei um compromisso do governo para que oferecesse garantias aos cidadãos europeus residentes na Inglaterra e uma obrigação de apresentar o escrutínio a acordo que resulte das negociações com Bruxelas sobre a futura relação com a União Europeia.
A Turquia anunciou que suspendeu contactos de alto nível com a Holanda como parte de uma série de medidas de retaliação à decisão holandesa de proibir membros do governo turco de realizarem comícios junto de imigrantes turcos na Holanda a favor de reformas constitucionais. A Turquia proibiu, por outro lado, o embaixador holandês que está ausente de regressar à Turquia e suspendeu voos diplomáticos entre os dois países. A Holanda e a Turquia têm estado envolvidos numa guerra de palavras desde que a Holanda proibiu dois ministros turcos de realizarem os comícios. Entidades oficiais turcas disseram que o governo está a analisar a cooperação com a União Europeia na prevenção da entrada de imigrantes na Europa.
O presidente americano Donald Trump estará a planear receber a visita do seu homólogo chinês Xi Jinping durante uma cimeira de dois dias no mês que vem, a decorrer na sua residência particular na costa da Flórida. Para já, nem Washington nem Pequim confirmaram a cimeira, mas a imprensa americana já anunciou que o encontro entre os dois líderes das maiores potências mundiais está planeado para 6 e 7 de abril. O secretário de Estado americano Rex Tillerson deverá acertar os pormenores do encontro durante a sua deslocação esta semana a Pequim.
Sequestradores que capturaram um petroleiro e a sua tripulação de 8 homens na Somália exigem o que chamam de compensação pelo aumento da pesca ilegal nas águas da Somália. O Serviço Somali da Voz da América falou hoje por telefone com um dos raptores, um dia depois de terem assaltado um navio a cerca de 30 quilómetros da costa da Somália e ancorar em Alula, uma cidade da região de Puntland. O sequestrador disse que 7 homens participaram no ataque. Ele disse que ele e os seus colegas são pescadores e não piratas. O homem afirmou que estão a resistir à pesca ilegal e que pegaram em armas para se defender. Ele não sugeriu valores em dólares. Quanto à tripulação capturada, o sequestrador disse que não é do seu interesse matar e que a tripulação está bem. O navio do Ares sequestrado é a propriedade de uma companhia dos Emirados Árabes Unidos. A tripulação é singalesa.
O Departamento do Congresso para o Orçamento disse que 14 milhões de pessoas vão perder o seu seguro de saúde no próximo ano se o Congresso aprovar o plano do Partido Republicano para substituir a lei de saúde do presidente Barack Obama, conhecido por Obamacare.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
17 ativistas realizaram hoje uma conferência de imprensa para anunciarem a sua campanha a favor de uma coligação dos partidos da oposição. Os ativistas mostraram mesmo em conferência de imprensa sugestões de bandeiras e siglas para uma possível coligação entre os partidos políticos na oposição do país nas eleições de agosto próximo. Luati Beirão, um dos organizadores, afirma que esta campanha pode minimizar a fraude eleitoral. O Coque Mukuta esteve lá.
Luati Beirão, Nuno Álvaro Dalla, Cedric de Carvalho, José Gomes Jata, Nito Alves, Afonso Matias Mbanza Hanza, Hitler Samusuko, Inocêncio de Brito, Arante Kivuvo, Albano Bingo Bingo, Benedito Germia e Osvaldo Caolo, Rosa Conde, Laurinda Gouveia e Dago Nível constam dos assinantes da proposta aos partidos da oposição para se coligarem apenas Domingos da Cruz, diz não estar por dentro do projeto. Os ativistas afirmam que o projeto está em aberto para entrada de mais organizações e ativistas que queiram se juntar à iniciativa denominada Eu Sou Pela Coligação. No dia 20 de fevereiro, os ativistas remeteram aos partidos políticos da oposição cartas que apelavam a esta coligação. Mas até o momento, só o PDP, ANE e o Bloco Democrático responderam positivamente. Luati Beirão afirma que esta iniciativa pode minimizar a fraude no país.
Nós somos ativistas independentes que se juntam para causas que da qual todos concordam. Neste momento, este grupo de ativistas que aqui está concordou em discussão que este era um projeto que devia ser levado a cabo e, como cidadãos, nós podíamos influenciar para aquilo que nós achamos que é uma das possíveis receitas para diminuir o impacto da fraude, porque a ladainha da fraude já começou. Nós já ouvimos isso em 2008, já ouvimos isso em 2012. Como cidadãos e eleitores, estamos cansados de ouvir a mesma coisa sem ver resultados concretos depois. Então decidimos tentar fazer alguma coisa.
Alcide Sakala, porta-voz da UNITA, afirma que o seu partido está em aberto para a possível coligação e que, entre os partidos políticos da oposição com assento parlamentar, já existe uma plataforma conjunta.
A nível dos partidos com assento parlamentar, partidos da oposição, já há uma plataforma da concertação. Portanto, em termos de grupos parlamentares na oposição, já se têm vindo a trabalhar nesta perspectiva. A UNITA, nós estamos abertos a este debate, como sabe, né? Agora, as outras formações políticas, enfim, terão de passar da prática, da teoria à prática, como saberá. Portanto, nós já o reafirmamos várias vezes.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz da Casa CE, mas sem sucesso. Lembro que Isaías Samakuva e Abel Chivukuvuku, em declarações públicas, já tinham descartado a possibilidade de uma possível coligação. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, pois a haver uma coligação, ela envolverá sem dúvida a Casa CE, o segundo maior partido da oposição. Pois em Benguela, o líder desse partido, Abel Chivukuvuku, criticou o facto do candidato do MPLA à presidência contar com o apoio dos meios de Estado para a sua campanha e falou também sobre a situação económica do governo. Chivukuvuku esteve em Benguela para um conselho consultivo da Casa em que afirmou que o Dia da Paz e Reconciliação no dia 4 de abril assinala o fim da guerra, mas o aumento da pobreza no país. João Marcos.
O 15º aniversário da paz será celebrado daqui a 3 semanas, mas o líder da Casa CE avança já para uma avaliação, tendo como base o que chama de sofrimento dos angolanos, com realce para a criança e a mulher.
Porque temos ainda no nosso país centenas de milhares de crianças fora do sistema de ensino, com o futuro condenado, e milhões de crianças a viverem em situações de subúrbios degradados, sem saneamento básico e expostas a endemias e pandemias. A mudança é um imperativo urgente por causa de um elevado número de mulheres angolanas que perderam e perdem a vida no parto por falta de assistência médica e medicamentosa adequada, bem como pela vida difícil que levam, como camponesas, vendedoras de praça, zungueiras e trabalhadoras domésticas, mas sempre no ciclo da pobreza.
Abel Chivukuvuku resume as teses para a mudança na inclusão e aproveitamento das potencialidades existentes em todo o território nacional.
rigor, competência, combate à corrupção, honestidade e patriotismo. Harmonizar o desenvolvimento e valorizar as potencialidades existentes em todo o território nacional.
Para que tal aconteça, reafirma o político, as eleições devem ser livres e transparentes. Por ora, o curso da pré-campanha é visto como um mau presságio.
Não pode continuar a ocorrer o uso abusivo dos recursos do Estado, tais como helicópteros, aviões, meios financeiros e outros, por parte do potencial candidato do MPLA em detrimento dos demais.
Abel Chivucuvuco, João Marcos, Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. O diretor do jornal angolano Folha 8, William Tony, escapou ao que ele diz ter sido, e citamos, um atentado perpetrado por um camião atrelado pertencente à Casa Militar da Presidência da República. Isto na passada terça-feira. A denúncia de Toné foi feita numa entrevista à Voz da América a partir de Benguela, onde se encontra, e ele disse ser esta a segunda vez que sofre um atentado que, citamos mais uma vez, foi feito com um carro da Casa Militar às ordens do general Copelica, como no passado. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrade.
O jornalista diz estranhar que tudo isso ocorra sempre com caminhões ou com unidades da Presidência da República, que é o órgão que mais o tem perseguido.
Mas é mais uma vez um carro da Casa Militar e a ordens do general Copelica já antes tinha sido assim. É muito estranho que tudo isso ocorra sempre com caminhões ou com unidades que sejam da Presidência da República. Tu é o órgão que mais nos tem perseguido, quer individual, quer coletivamente.
William Toné conta que por volta das 19 horas e 30 minutos do dia 7, o carro em que seguia como motorista foi abalroado por um caminhão atrelado conduzido por um cidadão chinês, tendo capotado por 4 vezes. No primeiro posto policial da Brigada Especial de Trânsito, continua o jornalista, as autoridades confirmaram que na verdade era um carro militar ao serviço da Casa Militar, com militares sob ordem do general Copelica, e que não atendem sequer aos pedidos de precaução dos agentes da autoridade. Uma peritagem inicial aponta, inclusive, para a possibilidade de o carro ter sido alvejado com tiros.
Os peritos que viram o carro dizem que há dois buracos que terão sido de disparos de arma, que partiram o vidro e outro penetraram. Essa é a perícia preliminar. O que é certo é que com aquele estrondo nós não sentimos se fomos também alvejados durante ou antes.
William Toné e o motorista sofreram escoriações e alguns ferimentos, mas encontram-se bem, enquanto aguardam por análises mais precisas em Luanda. O jornalista, no entanto, garante que vai continuar a sua atividade.
Nós vamos continuar, na verdade, com a ideia de que o país não é do Zé Eduardo Santos, o país não é de Manuel Helder Vieira Dias Copelica, o país é de todos os angolanos e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Naturalmente, se tivermos que morrer, tanto esse é o nosso destino, né? Por morte natural ou por assassinato, nós um dia chegaremos lá. Mas alguém um dia também prestará contas sobre um eventual assassinato.
Era William Toné, diretor do jornal angolano Folha 8, a denunciar um atentado contra o carro em que seguia para Benguela no passado dia 7.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O presidente Eduardo dos Santos criou uma comissão para a estratégia de desenvolvimento que deverá apresentar em 24 meses uma estratégia de desenvolvimento até 2050. A comissão é grande, é composta por 17 ministros. Se há quem diga que isso é necessário, outros acham estranho e duvidam também da sua efetividade. Manuel José foi buscar reações.
A comissão, ora criada pelo presidente José Eduardo dos Santos, integra os Ministérios das Finanças, Administração do Território, Indústria, Comércio, da Economia, Urbanismo e Habitação, Geologia e Minas, Energia e Águas, Transportes, Ambiente, Saúde, Educação, Agricultura, Pesca, Escultura, do Trabalho, para além do governador do BNE. O entendido em questões macroeconómicas próximo ao Executivo, Galvão Branco, acredita ser uma medida ajustada e oportuna do Executivo.
Quatro questões questões de estratégia de desenvolvimento que têm que ser rapidamente corrigidas no sentido de serem alinhadas com alterações que se colocam, quer ao nível, portanto, do desenvolvimento interno, quer ao nível dos atuais contextos internacionais. Os partidos que vão concorrer às eleições em agosto vão ter que apresentar os seus programas de governo, naturalmente, que têm que estar lá perfeitamente esclarecidas quais são as suas estratégias para poderem sustentar os caminhos para melhorar o seu crescimento económico, por consequência, o seu desenvolvimento humano.
Ideia contrária tem o economista e deputado pela Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, pela Casa CE, que considera a medida do executivo de folclore e pouco séria.
Não é sério. Um governo que está no fim do seu mandato, onde ainda não há vencedores antecipados, como é que o atual executivo, em fim de mandato, vai gizar um plano de trabalho para lá de um ano, plano este, praticamente a avaliação, a fazer um estudo sobre os próximos 50 anos do país?
Fernandes diz que um plano dessa natureza deve envolver todos.
Se houvesse vontade de se gizar um plano para o futuro do nosso país, deveria mais ou menos se fazer concertação, espécie de uma agenda nacional de consenso. Mas seria um espaço de debate, de trabalho, com toda a abertura, envolvendo quadros das diversas áreas do nosso saber, e não só políticos, como os vários setores da sociedade, para refletirmos o país. Isto é que seria sério.
Já Faustino Mumbica, outro economista, partilha do mesmo pensamento.
Considero que está desviada do ponto de vista do foco, porque não é possível, em face de eleições, numa competição em que há vários concorrentes, haver essa veleidade de constituir uma comissão com competências que vão além dos mandatos que a própria Constituição consagra. O mais agravante é que estabeleça perspectivas de futuro para décadas. Isso vai atravessar gerações, quando já se sabe à partida que o mote que está na base disso é exatamente o facto de se constatar todas as políticas ensaiadas até agora, do ponto de vista de resultado, seu impacto na vida dos cidadãos, na perspectiva econômica, social, enfim, está-se a revelar completamente negativo.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar de algo que todos os angolanos conhecem. Histórias de maus-tratos nos hospitais. Falta de atendimento, pessoal rude, insensível aos problemas de saúde. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Lovalo, diz que os enfermeiros estão eles próprios colocados em situação difícil. E explicou a Isaías Soares porquê.
O bastionário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Lovalo, disse nesta cidade que há poucos enfermeiros.
Nós entendemos que com o número de profissionais de enfermagem que nós temos, então dificilmente vamos conseguir aplicar os princípios de humanização. Isto porque a enfermagem para atender pacientes com qualidade precisa de tempo. Dar um exemplo, para atender bem um doente, nós precisávamos de 15 minutos em média por cada doente. Mas com o número de pacientes que nós temos, não é possível aplicar essa regra por causa da pressão.
A prestação de um atendimento humanizado passa pelo diálogo com o paciente, ouvir suas histórias, porque algumas doenças não carecem de tratamento para sua cura, mas sob pressão, nada pode ser resolvido com qualidade, disse o responsável. Outra dificuldade que a entidade patronal deve equacionar é a mudança de categorias.
Tem a ver com aqueles profissionais que entraram para os serviços como administrativos, depois fizeram curso técnico profissional, alguns começaram como técnicos básicos, hoje muitos já são técnicos médios há mais de 10, 15 anos, mas continuam a oferir o salário como auxiliar. Isto é um grave problema porque o profissional não se sente motivado para prestar um atendimento de qualidade.
Mas há enfermeiros licenciados, mas permanecem enquadrados como auxiliares de enfermagem, independente da subcarga horária, que provoca a desmotivação. Todos os dias há denúncias de mortes de pacientes à porta de unidades hospitalares, desrespeito e maus tratos praticados por enfermeiros contra pacientes ou familiares destes, onde as respectivas administrações rejeitam tais factos. Paulo Lovalo mostra-se preocupado com alguns profissionais que desconhecem os princípios que regem a ética e deontologia cirurgia profissional em enfermagem, tanto de unidades hospitalares públicas como privadas em Angola.
Nós temos muitos profissionais que não conhecem até os seus direitos, os deveres, das obrigações e daquelas práticas que são proibidas em enfermagem, como, por exemplo, o aborto e muito mais. Esse é um dos objetivos que nos traz a província de Malanje.
Isaías Fraser Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. E para já estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma foto, ou se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Fernando Heitor. Ele é economista, consultor, professor universitário e deputado da UNITA. Fernando Heitor, na sexta-feira, no Angola, fala só. Agora vamos para a Huila para falar do Parque Nacional do Biquar. Depois de anos em que a caça ilegal dizimou muitas espécies, o parque está a reorganizar-se e o fenómeno da caça furtiva parece controlado. Os animais estão a multiplicar-se. Teodoro Albano.
O Parque Nacional do Biquar está localizado a 165 km da cidade de Lubango e possui uma extensão de 790 mil hectares. As manadas de elefantes, zebras, gungas, palancas e gnus, entre outras, são as espécies de mamíferos que pontificam o Parque Nacional do Biquar. O diretor provincial da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e Ambiente, Lutero Campos, fala de tempos de organização daquele espaço.
As manadas estão-se a multiplicar. Posso também dizer que o parque está devidamente organizado, com toda a estrutura à volta do parque, tanto ao nível das zonas limítrofes. Nós temos os postos de fiscalização, portanto, contamos nessa altura com 56 fiscais.
Apesar de estar controlado, a caça furtiva, fruto da implementação de algumas medidas apertadas de fiscalização, as ameaças persistem. De acordo com Lutero Campos, a reserva de caça é elevado à categoria Parque Nacional em dezembro de 1964, começa ainda assim a recuperar a flora e a fauna existentes.
Aqui e acolá vão tentando caçar. Tem sido contraposto com as nossas patrulhas da fiscalização. Recentemente tivemos o Encontro Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação, que uma das áreas de conservação é o Parque Nacional, do qual nós protegemos a biodiversidade que lá está, e esta biodiversidade é desde a flora e a fauna.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na Desportiva, nós hoje vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje temos dois jogos e um deles deve ser bem bom. Leicester-Sevilha, o jogo a chamar as atenções. Na primeira mão em Espanha, Sevilha ganhou por 2-1. Leicester, portanto, com a possibilidade de marcar um golo e passar, mas num cómputo geral, Sevilha, portanto, favorito para se juntar a duas outras espanholas, Real Madrid e Barcelona, nos quartos de final. O outro jogo de hoje é aquele entre o Juventus de Itália e o Porto. Na primeira mão em Portugal, o Juventus ganhou por 2-0. Isto hoje não deve passar de uma passeata dos jogadores do Porto até a Itália. Ganhar por 3-0 em Itália é impossível. Ontem em Portugal, Benfica vingou-se no Belenenses da derrota da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund por 4-0. Ontem, 4-0 foi a vitória do Benfica frente ao Belenenses e Benfica está de novo no topo do campeonato português com mais um ponto que o Futebol Clube do Porto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Queremos ganhar todos os jogos, independentemente do resultado que tivéssemos na jornada dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje iríamos à procura desta vitória, naturalmente. Portanto, acaba por ser o trabalho que nós temos vindo a fazer constantemente, que é jogar em todos os jogos, seja em competição for, com o objetivo de vencer. Umas vezes conseguimos, outras nem tanto, mas não temos que responder a propósito disso, porque, aliás, o que temos feito na Liga dos Campeões valoriza o trabalho do Benfica e do futebol português.
Era Rui Vitória que foi interrogado também sobre o próximo embate com o Porto.
Isso é pôr a carroça à frente dos bois. Ainda falta um jogo com o Paço de Ferreira. Vamos ter 9 finais que têm que ser jogadas uma a uma. 9 para o campeonato, mais uma a segunda mão da Taça de Portugal e depois, se isso de facto, se a passarmos a final da Taça de Portugal, mas até lá temos 9, 10 jogos para realizar. Todos eles têm que ser vividos de uma forma intensa, jogados um a um. E não vale a pena darmos a pensar por antecipação do que aí vem.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Ontem em Inglaterra, José Mourinho regressou ao campo do Chelsea para a Taça de Inglaterra e perdeu. O Chelsea derrotou o Manchester United por 1-0, num jogo duro em que Mourinho se envolvendo à pancada com o treinador do Chelsea. Nas meias finais, Chelsea vai ter pela frente o Tottenham. É o embate entre os dois primeiros do campeonato, pelo menos por agora. A outra meia final é entre o Arsenal e o Manchester City. A Lei da Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA, teve como objetivo abrir os mercados dos Estados Unidos a produtos africanos. Não se sabe ainda qual será a política da nova administração de Trump para com essa lei. Nós ontem tivemos aqui uma reportagem sobre Angola e o AGOA. Hoje é a vez de vermos Cabo Verde com o Eugênio Teixeira.
Esse fraco aproveitamento se deveu, segundo a Voz da América apurou, a um conjunto de fatores, nomeadamente déficit de informações úteis e, sobretudo, a fraca capacidade produtiva das empresas do arquipélago. O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento defende uma nova política industrial para o país. Jorge Spencer Lima considera que não há outro caminho a seguir senão a aposta no setor produtivo para exportar, realizando o papel que o setor privado é chamado a desempenhar nesse processo.
Para exportar é preciso produzir. Portanto, nós não produzimos praticamente zero. Esta aqui é a realidade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Eugênio Teixeira vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre Cabo Verde e o AGOA, tal como Angola. Parece que não houve um grande aproveitamento disso. E como estamos a 2 minutos do final desta primeira meia hora, vamos ficar com a música de Cabo Verde, Teófilo Chantre, mas ele está a cantar em francês. Tu verras.
Je verrai des oiseaux qu'on vole jour et nuit. Je verrai des cargos jalouser les voiliers, flirtant avec le vent, le vent. Je verrai les cabanes et leurs filets traînants. Je verrai l'œil des femmes cajoler des enfants qui s'en iront marins. Demain, tu verrais, tu vivrais ici, sans avoir à rêver d'ailleurs. Tu coulerais tes jours, tes nuits, aux portes de ce monde meilleur, sans penser à demain, ni rien. Sans penser à demain, ni rien. Tu verrais ce village aux allées vanillées. De mélange et de mots inventés, sur des accents poivrés, salés. Tu verrais la blancheur des mouettes et de l'écume. Tu tiendrais les couleurs d'un panier de légumes et le parfum du temps présent. Tu verrais, tu vivrais ici sans avoir à rêver d'ailleurs. Couleurait tes jours, tes nuits, aux portes de ce monde meilleur, sans penser à demain, ni rien, sans penser à demain.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de março de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Parlamento Britânico aprova saída da União Europeia, Turquia suspende contactos com a Holanda, encontro entre os presidentes americano e chinês provável em abril. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarites, na produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Autoridades sanitárias estão de alerta máximo em Moçambique, e isso por causa da cólera. Aquela doença já matou duas pessoas. O surto de cólera começou no passado dia 5 de janeiro. Afeta quatro províncias e com um total até agora de 1.312 casos, e há o risco de alastramento da epidemia a outras regiões do país, tal como refere o Francisco Juliano.
A chamada a doença das mãos sujas, uma doença de origem hídrica perigosa que mata em poucas horas.
É uma doença grave, mata. É uma doença que facilmente também pode se curar se a pessoa vai adequadamente à unidade sanitária. Mas é uma doença que degrada aquilo que é a condição humana. Portanto, a pessoa, estando com cólera, praticamente fica dependente, tem que ser alimentada. E é também uma situação um pouco degradante para a condição humana.
Província e cidade de Maputo e as províncias de Nampula e Tete é onde estão a registar casos de cólera. Até esta terça-feira, o total cumulativo de casos era de 1.312. Tete, no centro do país, é a cidade com maior número de casos de cólera notificados. Maria Benigna Matzinha, porta-voz do Ministério da Saúde, explica o que está a acontecer.
Os bairros de onde estão a vir os casos que estamos a reportar são bairros onde as condições de saneamento são precárias, o abastecimento da água é insuficiente, a questão, por exemplo, das latrinas é difícil, sabe que Tete, aquilo é uma zona rochosa, é difícil construir latrinas, portanto precisa de latrinas especiais para se poder fazer o destino final de fezes. Então, são vários os fatores que fazem com que esta província tenha, portanto, sempre que há uma situação dessas, tenha números muito altos.
Este surto de cólera surge numa altura em que a capital moçambicana e a cidade da Matola, no sul de Moçambique, estão a ser assoladas por uma crise de água potável provocada pela seca prolongada que afetou outros países da África Austral. Sabe-se que a falta de água potável contribui para o surgimento de doenças diarreicas, mas Maria Benigna Matzinha, que ocupa o cargo de Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública, diz que há outros fatores de risco.
Além da restrição de água, temos muitos outros fatores. O saneamento, que é deficiente. Há situações em que nós temos mais de 20 ou 30 pessoas a usarem a mesma latrina, em que não seguem as medidas de higiene básicas para a utilização daquela latrina. Então, estando lá o vibrião, muito facilmente pode se disseminar.
E para combater a cólera, estão em curso várias medidas. A médica Maria Benigna Matzinha fala de algumas dessas medidas.
Neste momento podemos dizer que todas as províncias estão em risco. Temos alguns distritos que nós já identificamos como de maior risco. Por exemplo, na província de Nampula temos cerca de 7 distritos que estão em risco. Mas mesmo na província de Sofala tem alguns por causa da proximidade. Tem distritos que estão em risco. Temos apoio dos parceiros para a contratação de ativistas para entrarem nos bairros, inundarem os bairros com mensagens e também distribuição de certeza. E achamos que isto pode vir a ajudar-nos muito a conter a disseminação da doença. Estamos também a fazer a desinfecção das casas, né, dos doentes com cólera.
Maria Benigna Matzinha, porta-voz do Ministério da Saúde, e as medidas para combater a cólera, uma doença típica dos países do Terceiro Mundo, que em Moçambique é endémica. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O ministro sul-africano da Indústria e do Comércio, Rob Davis, está a mobilizar o setor privado do seu país, e isso para uma missão de comércio e investimento em Moçambique, tal como explica o Simeão Ponguano.
Segundo o ministro Robbie Davis, a mobilização é uma estratégia do governo sul-africano visando aumentar o comércio entre África do Sul e Moçambique, atualmente estimado em 42,04 mil milhões de randes, qualquer coisa como 3.230 milhões de dólares norte-americanos. Para Robbie Davis, é preciso aproveitar ao máximo o ambiente da paz e as relações entre os dois países para investir nos setores da agricultura, infraestruturas, produção de aço e mineração.
A questão de industrialização no nível regional, no nível continental, é fundamental para a África do Sul. Nossa perspectiva é que o futuro para o continente africano não pode ser que nós estamos apenas produtores de matérias-primas. Moçambique é um parceiro estratégico para a África do Sul.
O ministro Robbie Davis abriu inscrições no seu ministério para as empresas sul-africanas interessadas em fazer negócio em Moçambique até 22 deste mês de março. A missão de promoção de comércio e investimento vai estar em Maputo de 22 a 26 de maio próximo. As empresas sul-africanas interessadas vão ser patrocinadas através do Programa de Assistência de Investimento e Marketing de Exportação. Mais de 100 empresas sul-africanas operam em Moçambique em vários setores de atividades. Os dois países vizinhos têm mais de 60 acordos e protocolos de cooperação em várias áreas. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor continua a Voz da América. Começámos ontem a apresentar uma série acerca da Lei da Oportunidade em África, uma lei americana que isenta produtos de países africanos na sua entrada aqui nos Estados Unidos. Hoje o Eugênio Teixeira fala-nos acerca do impacto do AGOA, como é conhecido esse programa, em Cabo Verde.
Desde a criação do programa AGOA pelo governo dos Estados Unidos da América, as empresas cabo-verdianas praticamente não aproveitaram a janela da oportunidade que permite aos países africanos exportarem os seus produtos para o mercado norte-americano. Esse fraco aproveitamento se deveu, segundo a Voz da América apurou, a um conjunto de fatores, nomeadamente déficit de informações úteis e, sobretudo, a fraca capacidade produtiva das empresas do arquipélago. O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento defende uma nova política industrial para o país. Jorge Spencer Lima considera que não há outro outro caminho a seguir, se não aposta no setor produtivo para exportar, realçando o papel que o setor privado é chamado a desempenhar nesse processo.
Para exportar é preciso produzir. Portanto, nós não produzimos praticamente zero. Esta aqui é a realidade. Isto é que nós temos estado a insistir, a dizer que é preciso mudar esse estado de coisas. Até porque para nós concretizarmos com êxito a nossa inserção regional, a nossa pertença à CDO, nós temos que ter produtos para mandar para a CDO. Então, para que pertencer a uma comunidade económica se nós não temos nada para exportar? A solução é preparar o país para também exportar e poder competir com os nossos congêneres da sub-região.
Por seu lado, o economista Paulino Dias aponta três razões que não permitiram às empresas cabo-verdianas de aproveitar as oportunidades de exportação para os Estados Unidos: a não capacidade de escala da indústria nacional para concorrer com demais países africanos, o desconhecimento do mercado norte-americano e a fraca apetência das empresas nacionais para explorar outros mercados. O antigo presidente da Associação dos Jovens Empresários considera que os fatores de produção no arquipélago são caros.
Nós somos muito pouco competitivos a nível da produção para exportação. Basta ver a posição de Cabo Verde nos rankings da competitividade. Os fatores de produção em Cabo Verde são excessivamente caros quando comparados com outros países. Eu refiro-me, por exemplo, à questão da energia, à questão da água, o custo e a produtividade da mão de obra. Nós não podemos esquecer que a Goa não se destinou apenas a Cabo Verde, destinou-se a quase todos os países da África subsaariana e a países em que esses fatores são muito mais competitivos do que Cabo Verde e, portanto, para podermos ter tirado proveito desta ferramenta, teríamos que ter sido muito mais ousados e muito mais estratégas em termos da escolha de nichos de mercado onde Cabo Verde pudesse ter uma vantagem competitiva.
O governo está empenhado na criação de condições para que as empresas do país possam exportar para o mercado americano. Nesse âmbito, o executivo, através da Cabo Verde Trading Invest, tem promovido algumas ações de esclarecimento e formação, visando sensibilizar os empresários da necessidade de tirar o máximo benefício durante os 9 anos que restam do programa AGOA. A presidente do organismo vocacionado para promover e atrair investimentos, Ana Barber, garante que há firme propósito do novo executivo em criar os instrumentos necessários.
A AGOA é um processo para se aprender a exportar. E esse processo tem várias fases. Ajuda a preparação das empresas nacionais, ajuda a capacitar as empresas nacionais a nível da nova tecnologia, nova experiência, o know-how, que a nível dos Estados Unidos nós sempre sabemos que é high quality, ajuda na competitividade interna, o processo de aprendizagem para como exportar. E, naturalmente, temos que ter a certificação da qualidade dos produtos. O êxito é dotar, capacitar os nossos players de ferramentas que lhes permita ser e estar preparados para exportar. O outro ponto é criar as condições que o governo está a criar dentro das políticas, menos fisco, olhar que a empresa e o setor privado, meus senhores, é parceiro do governo.
Com a diminuição das ajudas públicas, alta taxa de endividamento e redução da remessa dos imigrantes, alguns analistas na área económica destacam a necessidade de se fazer uma grande aposta na produção para a exportação. O embaixador americano, Donald Eflin, manifestou recentemente na cidade da Praia a disponibilidade da embaixada em ajudar os empresários cabo-verdianos a tirar o melhor proveito do AGOA. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua sintonizado com a Voz da América. Amanhã falaremos do AGOA e da Guiné-Bissau aqui na Voz da América. Passagem agora à Angola, 17 ativistas realizaram hoje uma conferência de imprensa para anunciarem a sua campanha a favor de uma coligação dos partidos da oposição. Os ativistas mostraram mesmo em conferência de imprensa sugestões de bandeiras e siglas para uma possível coligação entre os partidos políticos na oposição do país nas eleições de agosto próximo. Luati Beirão, um dos organizadores, afirma que esta campanha pode minimizar a fraude eleitoral. Coco Mucuta com mais pormenores.
Luate Beirão, Nuno Álvaro Dalla, Cedric de Carvalho, José Gomes Jata, Nito Alves, Afonso Matias Manza Hanza, Hitler Samusuko, Inocêncio de Brito, Arante Kivuvo, Albano Bingo Bingo, Benedito Germia e Osvaldo Caolo, Rosa Conde, Laurinda Gouveia e Dago Nível constam dos assinantes da proposta aos partidos da oposição para se coligarem apenas Domingos da Cruz, diz não estar por dentro do projeto. Os ativistas afirmam que o projeto está em aberto para a entrada de mais organizações e ativistas que queiram se juntar à iniciativa denominada Eu Sou pela Coligação. No dia 20 de fevereiro, os ativistas remeteram aos partidos políticos da oposição cartas que apelavam a esta coligação. Mas até o momento, só o PDP, ANE e o Bloco Democrático responderam positivamente. Luate Beirão afirma que esta iniciativa pode minimizar a fraude no país.
Nós somos ativistas independentes que se juntam para causas que, da qual todos concordam. Neste momento, este grupo de ativistas que aqui está concordou em discussão que este era um projeto que devia ser levado a cabo e, como cidadãos, nós podíamos influenciar para aquilo que nós achamos que é uma das possíveis receitas para diminuir o impacto da fraude, porque a ladainha da fraude já começou. Nós já ouvimos isso em 2008, já ouvimos isso em 2012. Como cidadãos e eleitores, estamos cansados de ouvir a mesma coisa sem ver resultados concretos depois. Então decidimos tentar fazer alguma coisa.
Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, afirma que o seu partido está em aberto para a possível coligação e que, entre os partidos políticos da oposição com assento parlamentar, já existe uma plataforma conjunta.
A nível dos partidos com assento parlamentar, partidos da oposição, já há uma plataforma de concertação. Portanto, em termos de grupos parlamentares na oposição, já se têm vindo a trabalhar nesta perspectiva. A UNITA, nós estamos abertos a este debate, como sabe, né? Agora, as outras formações políticas, enfim, terão de passar da prática, da teoria à prática, como saberá. Portanto, nós já o reafirmamos várias vezes.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz da Casa CE, mas sem sucesso. Lembro que Isaías Samakuva e Abel Chivukuvuku, em declarações públicas, já tinham descartado a possibilidade de uma possível coligação. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, realiza esta semana o seu primeiro périplo asiático, tendo como pano de fundo as provocações da Coreia do Norte. Contudo, quebrando com a tradição, jornalistas americanos não vão partilhar o seu avião. Vários jornalistas veteranos manifestaram já o seu desagrado. Tillerson tomou posse como secretário de Estado 2 de fevereiro e desde então tem vindo a ignorar a imprensa. A sua decisão de cortar com um precedente nesta sua importante visita à Ásia, no momento em que os testes de mísseis da Coreia do Norte captam as atenções, levantou uma série de questões. Laura Kennedy é uma antiga diplomata americana.
Well, I can't give you chapter and verse on every single trip that secretaries of state have taken over the years, but my almost 40 years.
É impossível recordar todas as viagens dos secretários de Estado ao longo dos anos, mas durante os meus 40 anos no Departamento de Estado, os secretários de Estado sempre deram valor à imprensa e sempre quiseram sua companhia, por variadas razões.
Entretanto, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que Tillerson apenas está a tentar poupar dinheiro, viajando num avião mais pequeno e sem espaço para os jornalistas.
Não
nos envolvemos na logística das deslocações de todos os membros do gabinete, disse Spicer, acrescentando: eu sei que estão cientes das preocupações de alguns dos seus colegas e que estão a fazer planos futuros quanto à dimensão dos aviões. O Departamento de Estado diz que Tillerson dará uma conferência de imprensa quando visitar o Japão. Aqui em Washington, Voz da América. Uma investigadora da ONU apresentou o seu primeiro trabalho sobre os direitos humanos no Irão, indicando que os dirigentes iranianos fizeram alguns progressos, mas que devem fazer ainda mais para pôr termo ao que classifica de perseguição ao povo iraniano. Paulo Oliveira.
Numa entrevista exclusiva ao Serviço Persa da Voz da América em Genebra, a relatora especial para a situação dos direitos humanos no Irão, Asma Jahangir, refere que o Irão melhorou o relacionamento com o seu gabinete. Segundo ela, as autoridades respondem cada vez mais aos pedidos do que faziam anteriormente. Jahangir, uma ativista paquistanesa que assumiu o cargo em novembro passado, falou à Voz da América no dia em que apresentou o primeiro relatório sobre o Irão no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. Referiu na entrevista que o Irão comentou o relatório que cobre a segunda metade de 2016 e, independentemente de concordar ou não com os comentários, o que lhe permitiu conhecer melhor a realidade. Jahangir acolheu com agrado o facto do presidente iraniano Hassan Rouhani ter assinado em dezembro a Carta dos Direitos dos Cidadãos. O documento, menciona as liberdades do povo iraniano de expressão e de reunião, bem como de acesso à informação, aos serviços de saúde e ao ambiente limpo e à água potável. Já Angir acrescentou que a Romênia designou uma entidade para supervisionar a carta, destacando esperar que a pena de morte para os mais jovens venha a ser abolida, bem como os crimes não graves relacionados com as drogas não venham a ser sujeitos à pena capital. O relatório de Jean Angir refere que o Irã executou pelo menos 158 pessoas desde janeiro, tendo efetuado em 2016 pelo menos 530 execuções, na maioria relacionadas com ofensas cometidas pelo uso de drogas. Jean Angir referiu a informação recebida do interior do Irã indicar de que a carta não tenha sido aplicada eficazmente. O Irã tem criticado os relatores especiais da ONU e bloqueou as suas visitas, sustentando que dependiam de informação fornecida por fontes hostis. Na apresentação feita ao Conselho dos Direitos Humanos, Jean Angir indicou ter dependido de informações de iranianos que vivem tanto no interior como fora do Irã, bem como de consultas a organizações da sociedade civil e outras entidades interessadas. Numa entrevista ao serviço persa da Voz da América, o Prémio Nobel da Paz Shirin Ebadi, no exílio, ofereceu uma teoria sobre as razões por que o Irã começou a cooperar com Jean Angir. Segundo Ebadi, a pressão internacional tem importância na forma como o Irã responde às alegações de abusos de direitos humanos, pois agora sentem-se forçados a dar-lhe resposta. Na entrevista à Voz da América, Jean Angir identificou três áreas em que disse o Irã deve adotar alterações: liberdade de expressão, tratamento dos presos políticos e independência do sistema de justiça.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. De acordo com um novo estudo da organização Afrobarometer, muitos africanos continuam sem acesso à justiça. O novo estudo analisou cenários em 36 países africanos. Amâncio Miguel.
O estudo do Afrobarometer concluiu que, no geral, as pessoas em África acreditam na legitimidade dos tribunais, mas em termos de confiança, a situação é outra. Encontram muitas dificuldades para resolver os seus problemas, tal como diz Caroline Logan, da equipa de pesquisa. Professora associada de Ciências Políticas da Universidade de Michigan, Caroline Logan diz que há muita falta de confiança nos sistemas de justiça em África. Diz ela que uma em três pessoas acredita que os juízes são corruptos. Uma das grandes preocupações levantadas no estudo feito em 36 países africanos é a demora no tratamento de casos. Mais de metade dos inquiridos disse que não percebia os procedimentos jurídicos e um em cada quatro disse que tinha dificuldades de acesso à justiça, que os juízes não prestavam atenção ou não tinha dinheiro para tratar os casos. Os indivíduos com mais escolaridade e maior rendimento revelaram menos dificuldades de acesso à justiça do que os rurais e com pouca escolaridade. Os países têm diferentes níveis de desenvolvimento em termos de sistemas de justiça, diz Logan. Países que tiveram conflitos recentes, como a Libéria e Sierra Leoa, têm mais dificuldades. O estudo diz que mesmo os países com melhor desempenho têm dificuldades em permitir o acesso à justiça aos seus cidadãos. Países como Cabo Verde, Botswana e Lesoto têm melhor desempenho e, em termos regionais, a África Austral é que tem melhor acesso à justiça.
Obrigado, Mâncio Miguel. Continua no seu receptor o programa em português para a África da Voz da América. No pico de uma onda de xenofobia, uma nova pesquisa revela que os imigrantes contribuem substancialmente para a economia sul-africana. O estudo do Instituto de Relações Raciais adverte os sul-africanos para que não ataquem os imigrantes, mas que aprendam com eles como abrir negócios e criar empregos. De novo, Mâncio Miguel.
O relatório intitulado Imigrantes, criando uma nova economia, diz que muitos estrangeiros na África do Sul sobrevivem no país graças às habilidades nos negócios e trabalho árduo. Imigrantes da Somália, Etiópia, Bangladesh e Paquistão são donos de 80% de todas as pequenas lojas que vendem produtos de primeira necessidade na África do Sul, diz o relatório. Tais lojas são essenciais para as famílias sul-africanas de bairros pobres, uma vez que rendem com acedência de espaço e onde também fazem as compras. Muitos paquistaneses disputam a gestão dessas lojas com os somalis. Outros imigrantes juntaram seus recursos e abriram negócios nas cidades. Alguns criaram lojas grandes que competem com as grandes cadeias. Há no país também imigrantes do Zimbábue, Moçambique, Lesoto, República Democrática do Congo, Malawi e Nigéria. Quase todos fogem da instabilidade política, guerra e pobreza nos seus países. Ryan Marlan, do Instituto de Relações Raciais e autor da pesquisa, diz que os estrangeiros chegam sem direitos nem documentos e nem podem regressar aos seus países. Enfrentam também o desemprego. Eles conseguem sobreviver graças aos baixos preços dos produtos que vendem e serviços que oferecem. A pesquisa revela que os imigrantes que não conseguem abrir seus negócios acabam trabalhando em restaurantes, obras e fazendas, onde são mal pagos e ainda assim melhoram as suas condições económicas e contribuem para o país. Carwin Lebone, também do Instituto de Relações Raciais, diz que se os sul-africanos se comprometerem a aprenderem dos estrangeiros, poderão conseguir melhorar as suas condições económicas. Lebone elogia os imigrantes por serem batalhadores e, em caso de competição, optar por baixar os preços e não entrar pela violência. Em 2008, 2015 e neste ano, a violência xenófoba incluiu na África do Sul. Os nativos acusam os estrangeiros de usurpar emprego e cometer crimes. No mês passado, muitas lojas e casas foram pilhadas e queimadas em Pretória, a capital. Estrangeiros foram atacados e cerca de 140 pessoas foram detidas em conexão com os casos. O relatório apela às autoridades sul-africanas para aproveitarem a experiência dos estrangeiros que já se adaptaram bem no país, que tem uma taxa de desemprego de 27%.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje temos dois jogos e um deles deve ser bem bom. Leicester-Sevilha, o jogo a chamar as atenções. Na primeira mão, em Espanha, Sevilha ganhou por 2-1 Leicester, portanto, com a possibilidade de marcar um golo e passar. Mas num cómputo geral, Sevilha, portanto, favorito para se juntar a duas outras espanholas, Real Madrid e Barcelona, nos quartos de final. O outro jogo de hoje é aquele entre o Juventus de Itália e o Porto. Na primeira mão, em Portugal, o Juventus ganhou por 2-0. Isto hoje não deve passar de uma passeata dos jogadores do Porto até a Itália. Ganhar por 3-0 em Itália é impossível. Ontem em Portugal, Benfica vingou-se no Belenenses da derrota da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund por 4-0. Ontem, 4-0 foi a vitória do Benfica frente ao Belenenses e Benfica está de novo no topo do campeonato português com mais um ponto que o Futebol Clube do Porto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Queremos ganhar todos os jogos, independentemente do resultado que tivéssemos na jornada dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje iríamos à procura desta vitória, naturalmente. Portanto, acaba por ser o trabalho que nós temos vindo a fazer constantemente, que é jogar em todos os jogos, seja em competição for, com o objetivo de vencer. Umas vezes conseguimos, outras nem tanto, mas não temos que responder a propósito disso, porque, aliás, o que temos feito na Liga dos Campeões valoriza o trabalho do Benfica e do futebol português.
Era Rui Vitória que foi interrogado também sobre o próximo embate com o Porto.
Isso é pôr a carroça à frente dos bois. Ainda falta um jogo com o Paço de Ferreira. Vamos ter 9 finais que têm que ser jogadas uma a uma. 9 para o campeonato, mais uma à segunda mão da Taça de Portugal. E depois, se isso de facto, se a passarmos a final da Taça de Portugal. Mas até lá temos 9, 10 jogos para realizar. Todos eles têm que ser vividos de uma forma intensa, jogados um a um. E não vale a pena darmos a pensar por antecipação do que aí vem.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Ontem em Inglaterra, José Mourinho regressou ao campo do Chelsea para a Taça de Inglaterra e perdeu. O Chelsea derrotou o Manchester United por 1-0, num jogo duro em que Mourinho se envolvendo à pancada com o treinador do Chelsea. Nas meias-finais, Chelsea vai ter pela frente o Tottenham. É o embate entre os dois primeiros do campeonato, pelo menos por agora. A outra meia-final é entre o Arsenal e o Manchester City.
Cá
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima edição do Angola Fala Só, já na sexta-feira, vai ser Fernando Heitor, economista, consultor, professor universitário e deputado da UNITA. Não perca, portanto, amigo ouvinte, a oportunidade na próxima sexta-feira para colocar as suas questões a Fernando Heitor aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. Continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão, que serão apresentados pelo Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue connosco com a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13h35, aqui em Washington. Lá fora céu muito nublado, temperatura de 3 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Vasco Volarich. Temas do dia, 14 milhões de americanos vão perder seguro de saúde, governo britânico autorizado a sair da União Europeia. 14 de março de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O ministro sul-africano da Indústria e Comércio, Rob Davies, mobiliza o sector privado do seu país para uma missão de comércio e investimento em Moçambique. Detalhes com o Simeão Ponguano.
Segundo o ministro Rob Davies, a mobilização é uma estratégia do governo sul-africano visando aumentar o comércio entre África do Sul e Moçambique, atualmente estimado em 42,04 mil milhões de randes, qualquer coisa como 3.230 milhões de dólares norte-americanos. Para Rob Davies, é preciso aproveitar ao máximo o ambiente da paz e as relações entre os dois países para investir nos setores da agricultura, infraestruturas, produção de aço e mineração.
A questão de industrialização no nível regional e no nível continental é fundamental para a África do Sul. Nossa perspectiva é que o futuro para o continente africano não pode ser que nós estamos apenas produtores de matérias-primas. Moçambique é um parceiro estratégico para a África do Sul.
O ministro Robbie Davis abriu inscrições no seu ministério para as empresas sul-africanas interessadas em fazer negócio em Moçambique até 22 deste mês de março. A missão de promoção de comércio e investimento vai estar em Maputo de 22 a 26 de maio próximo. As empresas sul-africanas interessadas vão ser patrocinadas através do Programa de Assistência de Investimento e Marketing de Exportação. Mais de 100 empresas sul-africanas operam em Moçambique em vários setores de atividades. Os dois países vizinhos têm mais de 60 acordos e protocolos de cooperação em várias áreas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. O diretor do jornal angolano Folha 8, Guilherme Tonesca, para o que considera ser um atentado perpetrado por um caminhão atrelado pertencente à Casa Militar da Presidência da República, isto na passada terça-feira. A denúncia foi do próprio Tonek em entrevista à Voz da América a partir de Benguela, onde se encontra, disse ser, a segunda vez, e mais uma vez com o carro da Casa Militar e a ordens do general Copelipa, como no passado. Álvaro Lugero Andrade.
O jornalista diz estranhar que tudo isso ocorra sempre com caminhões ou com unidades da Presidência da República, que é o órgão que mais o tem perseguido.
Mas é mais uma vez um carro da Casa Militar e a ordens do general Copelipa, já antes tinha sido assim. É muito estranho que tudo isso ocorra sempre com caminhões ou com unidades que sejam da Presidência da República. Tu é o órgão que mais nos tem perseguido, quer individual, quer coletivamente.
William Toné conta que por volta das 19h30 do dia 7, o carro em que seguia como motorista foi abalroado por um caminhão atrelado conduzido por um cidadão chinês, tendo capotado por 4 vezes. No primeiro posto policial da Brigada Especial de Trânsito, continua o jornalista, as autoridades confirmaram que na verdade era um carro militar ao serviço da Casa Militar, com militares sob ordem do general Copelipa, e que não atendem sequer aos pedidos de precaução dos agentes da autoridade. Uma peritagem inicial aponta, inclusive, para a possibilidade de o carro ter sido alvejado com tiros.
Os peritos que viram o carro dizem que há dois buracos que terão sido de disparos de arma, que partiram o vidro e outro penetraram. Essa é a perícia preliminar. O que é certo é que com aquele estrondo nós não sentimos se fomos também alvejados durante ou antes.
William Toné e o motorista sofreram escoriações e alguns ferimentos, mas encontram-se bem, enquanto aguardam por análises mais precisas em Luanda. O jornalista, no entanto, garante que vai continuar a sua atividade.
Nós vamos continuar, na verdade, com a ideia de que o país não é do Zé Eduardo Santos, o país não é de Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, o país é de todos os angolanos e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Naturalmente, se tivermos que morrer, tanto esse é o nosso destino, né? Por morte natural ou por assassinato, nós um dia chegaremos lá. Mas alguém um dia também prestará contas sobre um eventual assassinato.
Era William Toné, diretor do jornal angolano Folha 8, a denunciar um atentado contra o carro em que seguia para Benguela no passado dia 7.
Passo para a economia convosco, como sempre, o Eduardo Ferro.
Os grupos russos Rail Standard Service e Fortland Consulting Company vão investir 12 mil milhões de dólares na construção de uma refinaria no Namibe, em Angola, em uma ligação ferroviária entre as linhas de caminho de ferro de Benguela e de Moçambique. O projeto será executado pela Namref, sociedade veículo do investimento, a constituir pelos dois grupos russos e por parceiros locais. Além das licenças e terreno com 1.000 hectares, o Estado angolano compromete-se neste contrato a comprar entre 28 mil barris diários de petróleo refinado na primeira fase, dentro de 3 anos e meio, e 364 mil barris diários na última fase, dentro de 11 anos. Os governos do Japão e de Moçambique vão reativar os compromissos assumidos para reativar o projeto trilateral ProSavana a ser aplicado em 19 distritos das províncias de Zambézia, Nampula e Niassa, numa área estimada em 11 milhões de hectares, anunciou em Tóquio o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique. A concretização do projeto, que envolve igualmente o Brasil, poderá ajudar, de acordo com o ministro José Pacheco, a transformar o corredor de Nacala num celeiro alimentar para o país e reforçar a capacidade de exportar várias culturas em que a região tem um potencial elevado. Pacheco, que se encontra em Tóquio e integra a delegação do presidente Filipe Nyusi, que efetua uma visita oficial de 4 dias ao Japão, acrescentou estarem já em execução alguns pilares deste projeto. A economia de Macau deverá crescer à taxa de 5,2% este ano e a uma taxa média de 5,3% no período 2017-2018, isso de acordo com o mais recente relatório da revista Economist sobre aquele território. A publicação acrescenta que o crescimento económico previsto estará baseado no aumento das receitas do jogo, a principal indústria de Macau, sendo que a melhoria do clima económico terá como consequência direta o aumento do consumo das famílias. Embora o Produto Interno Bruto de Macau tenha registado em 2016 o terceiro ano consecutivo de contração, os dois últimos trimestres do ano foram já de crescimento, tendo no último sido contabilizada uma taxa de crescimento de 7%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de próxima sexta-feira será Fernando Heitor, economista, consultor e professor universitário e ainda deputado da UNITA. O Departamento do Congresso americano para o Orçamento emitiu a sua análise sobre propostas da administração Trump para substituir a lei de saúde do presidente Barack Obama, conhecida como Obamacare. Conforme nos diz de seguida o João Santa Rita, a análise publicada vai aprofundar o debate sobre a nova lei de saúde.
Para os republicanos, há boas e más notícias na análise fornecida pelo Departamento do Congresso para o Orçamento, conhecido pela sigla CBO, um departamento apartidário que fornece aos congressistas análises económicas e fiscais para os ajudar na elaboração de legislação com impacto económico. Para os republicanos, a má notícia é que, segundo a análise, a nova lei irá fazer aumentar em 24 milhões, até 2026, o número de pessoas sem seguro de saúde. Os democratas, que estão totalmente unidos em oporem-se à nova legislação, foram rápidos em aproveitar-se do relatório para criticarem a administração Trump, como disse Chuck Schumer, senador democrático.
The Republican hand-picked head of CBO has confirmed what we Democrats have been saying all along. Trump care would be a nightmare.
O diretor do CBO, escolhido pelos republicanos, confirmou aquilo que nós, os democratas, temos vindo a afirmar há muito tempo. O Trump care será um pesadelo para o povo americano, levando a que dezenas de milhões percam o seu seguro e milhões de outros com custos mais elevados.
Costs of their health care going up.
Palavras do senador Chuck Schumer, líder do Partido Democrático no Senado, que acrescentou:
10 years from today, if President Trump and the Republicans have their way, there would be 24 million.
Daqui a 10 anos, se o presidente Trump e os republicanos fizerem aquilo que querem, haverá mais 24 milhões de americanos sem seguro de saúde e um total de 58 milhões de americanos a viverem neste país não terão seguro de saúde. Isso não é ser americano. E isso está errado.
That's un-American. That's wrong.
Palavras de Chuck Schumer. O secretário de Saúde, Tom Price, disse que os números fornecidos pelo CBO estão errados. Interrogado sobre se o facto da proposta de lei não tornar o obrigatório seguro de saúde não irá automaticamente levar muitas pessoas a não terem seguro de saúde, Tom Price respondeu.
Because the fact of the matter is they're going to be able to buy a coverage policy that they want for themselves and for their family.
Não concordo com isso de nenhum modo, porque o facto é que as pessoas poderão comprar o seguro que quiserem para eles e para as suas famílias. Terão a escolha que querem. Se pensarem nos números do relatório, eles dizem que iremos para a situação antes do Obamacare, com cerca de 40 milhões de pessoas sem seguro. Nós acreditamos que o nosso plano vai dar seguro a mais pessoas do que atualmente. Por isso, a nossa opinião é que o relatório está simplesmente errado. Eram palavras do secretário de Saúde, Tom Price. A lei de saúde do presidente Obama, o Obamacare, é uma lei complicada devido aos muitos tipos de seguros que existem. Um deles é o Medicaid, um seguro estadual a que as pessoas mais pobres têm acesso. Isso expandiu muito ao abrigo do Obamacare. O diretor do orçamento da administração Trump, Mick Mulvaney, disse que o CBO assume algo de errado.
The CBO score assumes that if you are on Medicaid today, that you choose to get off Medicaid, the mandate goes away. Does that make sense to anybody? That you're on a free program because the plan doesn't.
Os dados do CBO assumem que se você estiver segurado pela Medicaid, você vai abandonar o Medicaid quando a obrigatoriedade de seguro deixar de existir. Isso faz sentido para alguém? O plano não limita a expansão da Medicaid. E o que o CBO diz é que se você estiver coberto pelo Medicaid, no dia em que a obrigatoriedade deixar de existir, as pessoas vão voluntariamente deixar o Medicaid. Digam-me se há alguém que concorda que isso faz sentido. Palavras de Mick Mulvaney, diretor para o orçamento da administração de Trump. Mas qualquer que seja a realidade dos factos, a verdade é que o relatório está a causar apreensão entre republicanos moderados, como a senadora Susan Collins, que disse que a Câmara dos Representantes deve, nas suas palavras, abrandar e reconsiderar alguns aspectos da lei. Para os republicanos mais conservadores, há, contudo, boa notícia. O relatório prevê um corte de 337 mil milhões de dólares em déficits orçamentais até 2026. Para além disso, a legislação inclui quase 600 mil milhões de dólares em reduções fiscais nos próximos 10 anos pela eliminação de muitos impostos ligados ao Obamacare. Para além disso, o relatório prevê que, depois de um aumento inicial de prémios de seguro em 2018 e 2019, os preços vão começar a baixar em 2020. Nas próximas semanas, ou mesmo meses, a guerra sobre como garantir serviços de saúde para os americanos vai sem dúvida intensificar-se, envolvendo não só republicanos e democratas, mas também as diversas facções dentro do Partido Republicano. E é de esperar que o presidente Donald Trump se envolva nessa luta.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Neste espaço semanal sobre saúde com Ana Guedes aqui na Voz da América em português, falamos hoje de câncer em África. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 500 mil de africanos morrem de cancro a cada ano, o que representa 6% de todas as mortes a nível global devido a esta doença. A Organização Mundial de Saúde afirma que os principais cancros em África são da mama, cervical e da próstata. O cancro do pulmão, uma das principais causas de morte no mundo industrializado, representa apenas 5% dos casos de cancro em África. O Dr. André Ilbaoui é técnico do Departamento de Controlo da OMS em Genebra. Ele diz que a causa da doença em África nem sempre é clara. Apesar de fatores que podem contribuir para o cancro da mama, incluindo o consumo do álcool, a obesidade e a falta de exercício. Sistemas imunitários enfraquecidos também desempenham o seu papel, diz ele. São suscetíveis a muitas infecções e doenças, incluindo o vírus do papiloma humano, que pode provocar cancro cervical.
The women in Africa are...
As mulheres em África, diz ele, têm uma taxa mais elevada de VIH, o que agrava quando há uma situação de vírus do papiloma humano. Pela uma combinação de causas infecciosas, pode explicar, diz ele, a maior parte dos casos de cancro cervical em África e noutras partes do mundo. Ibrau diz que, para além do vírus do papiloma humano, há outras infecções que podem provocar cancro. Sabemos que o sistema imunitário desempenha um papel importante no combate ao cancro. Em algumas situações, as próprias infecções podem causar cancro. Nem sempre é fácil como dizer que a malária provoca cancro anos depois das pessoas terem sido expostas à malária, mas sabemos que há causas e efeitos para alguns cancros em África. Alguns incluem a hepatite B e C, que contribuem para o cancro do fígado. Há infecções no estômago, que contribuem para o cancro gástrico. Há infecções, quer diretamente, quer por que enfraquecem o sistema imunitário, que podem contribuir para casos de cancro. Mas nem todos os cancros são mortais, especialmente se detectados na fase inicial. A OMS quer encorajar os governos a adotarem medidas que sejam de baixo custo, mas de grande impacto a nível local e dos cuidados primários.
Early diagnosis has a strategic position in health expenditures because if we are able to detect cancer,
diagnosticado atempadamente, tem papel estratégico nos gastos com a saúde, diz Ilbaoui, porque se conseguirmos detectar o cancro no início, os custos de tratamento são mais baixos. Sabemos dos países de alto rendimento que detectar o cancro na fase 1 ou 2 reduz o custo do tratamento. A detecção atempada contribui também para que se possam usar medicamentos menos tóxicos. As diretrizes da OMS sugerem formas pouco caras de melhorar a detecção do cancro, começando por educar o público e os trabalhadores de saúde em reconhecer os potenciais sintomas.
But we need that person, that provider, to identify high-risk symptoms and say to a patient,
precisamos que o médico identifique os sintomas de alto risco e diga ao paciente: sei que está a sangrar quando vai à casa de banho, ou que tem um nódulo que o está a preocupar. Podem ser indicações, diz Ilbaoui, de muitas doenças, mas precisamos de passar dos cuidados primários para as instalações de diagnóstico, onde se pode fazer uma biópsia e confirmar se estamos em presença de um cancro. Terapias para tratar pacientes com cancro não têm que ser necessariamente caras. Podem envolver cirurgia, quimioterapia, tratamentos orais ou hormonais. A OMS aconselha os países em como melhorar os cuidados dispensados ao cancro, incluindo seguros de saúde e outros mecanismos que tornam acessíveis economicamente os pacotes de tratamento. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço em que falámos aqui de saúde. Hoje foi sobre os cancros em África. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana. Uma boa semana de saúde.
Obrigado, Ana. E agora vamos ficar com Ron Acker, Big Brown Eyes.
Got Chevrolet, lovely chest, big brown eyes and nice wet lips. She's my baby with the big brown eyes. I said you love me till the day I die. 22, still in school, man, she knew just what to do. She's my baby with the big brown eyes. I said you love me till the day I die. Thank you. thought I would feel as fine. Then she said she would be mine and my baby with the big brown eye. Said you love me and love me till the day I die. She got lovely legs and shapely chest and nice brown eyes and big wet lips. She's my favorite with the big brown eye. Said you love me and love me till the day I die.
Big Brown Eyes, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 14 de março de 2017. O Departamento do Congresso para o Orçamento indicou que 14 milhões de pessoas vão perder o seguro de saúde no próximo ano se o Congresso aprovar o plano do Partido Republicano para substituir a lei de saúde do Presidente Barack Obama, conhecida por Obamacare. O secretário de Saúde Tom Price e o diretor da Casa Branca para o Orçamento, Mirko McAlvaney, disseram não concordar com a análise. Price disse ser impossível para o novo plano deixar 14 milhões de pessoas sem seguro de saúde porque os preços dos mesmos vão baixar. O Departamento de Orçamento disse que os preços dos seguros da saúde vão subir nos primeiros 2 anos e deverão começar a descer em 2020. Aquele departamento a partidar indica, por outro lado, que o plano republicano irá reduzir o déficit em 337 mil milhões de dólares até ao ano de 2026. A proposta de lei para autorizar o Governo a notificar a União Europeia da saída de Inglaterra foi aprovada pelo Parlamento Britânico após a derrota na Câmara dos Lordes na votação de 2 alterações. As 2 emendas pretendem inserir no texto da lei um compromisso do Governo para que oferecesse garantias aos cidadãos europeus residentes em Inglaterra e uma obrigação de apresentar a escrutínio o acordo que resulte das negociações com Bruxelas sobre a futura relação com a União Europeia. A emenda para proteger os direitos dos cidadãos europeus foi derrotada por 274 votos contra e 135 a favor, enquanto que na passada semana a mesma proposta tinha obtido 358 votos a favor e 256 contra. A primeira-ministra Theresa May poderá ativar o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que determina o desejo da saída da União segundo o resultado do referendo realizado a 23 de junho de 2016. A Turquia anunciou que suspendeu contactos de alto nível com a Holanda como parte de uma série de medidas de retaliação à decisão holandesa de proibir elementos do governo turco de realizarem comícios junto de imigrantes turcos na Holanda a favor de reformas constitucionais. A Turquia proibiu, por outro lado, o embaixador holandês que se encontrava a regressar à Turquia e suspendeu os voos diplomáticos. Os 2 países têm estado envolvidos numa guerra de palavras desde que a Holanda proibiu 2 ministros turcos de realizarem comícios. Entidades oficiais turcas indicaram que o governo está a analisar a cooperação com a União Europeia na prevenção da entrada de imigrantes na Europa. Os presidentes turcos Erdogan acusou os governos da Holanda e da Alemanha de comportamento nazi pela proibição dos comícios. A União Europeia apelou à Turquia para evitar o que chamou de declarações excessivas e ações que possam deteriorar a situação. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Sofrimento que padeceram as vítimas das armas químicas, a queimadura e o sufocar, bem como a natureza indiscriminada da morte por gases que se espalham pelo ar e não permitem escapar, levaram a comunidade internacional a proibir o seu uso após a Primeira Guerra Mundial e a reiterar a proibição em 1972 e 1993. Tragicamente, a proibição não pôs termo ao uso de armas químicas por certas entidades, até mesmo nos últimos 5 anos. A Organização para a Proibição de Armas Químicas e o Mecanismo de Investigação das Nações Unidas, conhecido pela sigla inglesa JIM, foi constituído pelo Conselho de Segurança da ONU para investigar casos de ataques de armas químicas na Síria em 2015 e que o regime sírio utilizou armas químicas em 3 incidentes separados em 2014 e 2015. A 28 de fevereiro, o Conselho de Segurança votou a proposta de resolução que iria responsabilizar os que utilizaram e produziram armas na Síria. Iria impor sanções sobre os indivíduos e entidades ligadas com o uso de armas químicas nos casos em que a responsabilidade fosse atribuída pelo regime. Embora a maioria dos 15 membros do Conselho de Segurança tivessem votado a favor da resolução, não foi adotada após os membros permanentes do Conselho, a Rússia e a China, terem votado contra. A representante permanente dos Estados Unidos junto da ONU, a embaixadora Nikki Haley, classificou a decisão da Rússia e da China em bloquear a resolução que responsabilizava o regime sírio pelo uso de armas químicas de horrenda e indefensável. Ela destacou que o regime passou um ano recolhendo provas, falando com testemunhas, confirmando testemunhos. A conclusão de que o regime de Assad utilizou armas químicas por 3 vezes, desde 2014 a 2015, e a ISIS usou 1 vez, continua a ser irrefutável, disse Ali, destacando existirem igualmente informações credíveis que o regime de Assad usou armas químicas muitas mais vezes. A Rússia e a China, destacou a embaixadora Ali, colocam os amigos do regime de Assad à frente da segurança global. Foi um dia triste no Conselho de Segurança, quando membros apresentam desculpas por outros Estados-membros matarem o seu próprio povo. O mundo é um local mais perigoso. Foi um editorial feito um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 14 de março de 2017, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.